Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, que você acompanha de segunda a sexta-feira, sempre com os principais destaques do Brasil no site da Sputnik Brasil e também nas nossas principais plataformas de streaming de áudio, onde você acompanha o nosso podcast. Se você não sabe em qual plataforma acompanhar, pode usar aquela que você usa para acompanhar suas músicas favoritas. Está lá o nosso podcast para você ouvir todos os nossos episódios no site da Sputnik Brasil também, e nessas fontes você pode encontrar o link para compartilhar com seus amigos, com a sua família, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelas principais redes sociais. É muito fácil você disseminar informação confiável, é isso, informação confiável, jornalismo de qualidade, jornalismo profissional. Use a Sputnik Brasil para debater, para se informar, não é isso, Tayana de Oliveira? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, um assunto muito sério. E não cabe fake news nesse tipo de abordagem, né?
É verdade, Maurício Bastos. Hoje, terça-feira, tradicionalmente, a gente traz aqui no Jabuticaba Sem Caroço, às terças, temas relacionados à editoria de política, mas tendo em vista tudo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, a gente acabou mudando um pouco o nosso ângulo desta terça-feira para trazer um episódio falando sobre a situação. A gente não podia deixar de lado, né, tudo isso que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, as enchentes no estado, dezenas de mortos, centenas de desaparecidos, desalojados, a maior tragédia climática já registrada no Rio Grande do Sul, que sofre com as chuvas desde semana passada. Porto Alegre, a capital, já tem mais de 70% da cidade sem fornecimento de água e as áreas mais baixas também com dificuldade aí para o escoamento da água. O principal aeroporto da cidade, né, o aeroporto de Porto Alegre, segue fechado aí por mais de 10 dias por conta de toda a situação. O Rio Grande do Sul em estado de calamidade decretado não só pelo governo do estado, mas também pelo governo federal.
É isso, são muitos problemas a serem encarados, serem enfrentados, né? Você falou a respeito de problemas no abastecimento, né? Ontem à noite, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou o racionamento de água, ou seja, a água só pode ser usada para necessidades urgentes, não pode ser utilizado, por exemplo, para lavar carro, lavar calçada, enfim, são iniciativas supérfluas, assim a gente pode dizer. Não, a partir de agora, água apenas para abastecimento, para consumo humano, né? Água para pessoa beber, para pessoa tomar banho, para pessoa fazer a sua comida, apenas para necessidades extremas, né? Então, é uma situação bem triste, né? Você ter que racionar a água, né? A gente que vive num cenário de abundância de água, né? E ser obrigado a controlar o uso de água para que não haja desperdício. É realmente muito complicado viver num cenário como esse, né? De 9 estações de tratamento de água que abastecem a cidade de Porto Alegre, apenas 2 estão em funcionamento. Então dá pra gente ter uma noção do tamanho do problema que vive a cidade. A gente tá falando de abastecimento de água, mas também existe um risco iminente, né? Que é o risco de desabastecimento. E não deve afetar só o Rio Grande do Sul, né? As estradas, né, estão isoladas, os caminhos de escoamento, né, de pessoas e de mercadorias, produtos, gêneros agrícolas, os caminhos estão bloqueados. Então isso implica num sério risco de desabastecimento não apenas do estado, mas também de outras partes do Brasil que estão aí desconectadas. Não há possibilidade de passagem desses gêneros alimentícios e há um risco a ser considerado em relação ao abastecimento de outros estados, né, e principalmente de gêneros como arroz, grãos, né, materiais, produtos que são plantados, né, a produção agropecuária do Rio Grande do Sul corre um sério risco de não chegar aos outros estados. Isso pode gerar um impacto seríssimo na nossa economia. Além do desabastecimento, né, de alguns gêneros, a gente pode ter alta nos preços de outros. Então é importante que a gente que vive e está acompanhando aqui o Jabuticaba Sem Caroço em outras partes do Brasil fique alerta em relação a esse problema também.
Mais uma Jabuticaba.
E nesse cenário de caos lá no Rio Grande do Sul, Maurício, 28 cidades têm risco muito alto de inundação. A situação é monitorada pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, que também avalia a probabilidade de deslizamentos. O Rio Guaíba, que corta a capital Porto Alegre, ainda está em níveis críticos. De acordo com análises do Serviço Geológico do Brasil, a previsão é de que o nível da água continue acima da cota de inundação, que é de 3 metros, até a próxima semana. A gente vê todo esse cenário, né? Como a gente falava até aqui fora do ar, né, Maurício? Não são bairros que estão debaixo d'água, é praticamente todo o estado, né?
Pois é, praticamente todo o estado, e as imagens que chegam até aqui a nossa redação, que a gente vê nos grupos de WhatsApp, são realmente desoladoras, né? Quando o nível d'água vai baixando, a gente vê as casas, os carros, as ruas tomadas de lama. É realmente um cenário desolador, é um cenário de guerra, e é uma operação de guerra que vem sendo implementada no sentido de recuperar vidas, resgatar pessoas que até o momento estão isoladas, há muitos desaparecidos, e à medida que o tempo passa, vai aumentando o número de mortos, o número de desaparecidos vai diminuindo, o número de mortos vai subindo, o que é realmente muito triste, né? Falando sobre o nível da água, né, que colocou em risco aí a população, especialmente de Porto Alegre, de outras cidades que ficam à beira de rios importantes, na região metropolitana de Porto Alegre, né, na Grande Porto Alegre, desde o início das fortes chuvas na segunda-feira, o Guaíba subiu mais de 3 metros e no sábado chegou à máxima histórica de 5 metros e 33 centímetros, 58 centímetros acima do recorde anterior, que era de 4 metros e 75. Isso foi registrado, veja você, em 1941. E para falar sobre essa situação, a gente conversa com o nosso primeiro entrevistado de hoje.
Só quem vive é quem sabe.
Conosco o Eduardo Sec. O Eduardo Sec é voluntário nesse trabalho de apoio às pessoas que estão necessitando de ajuda nesse momento no Rio Grande do Sul, particularmente em Porto Alegre, na capital gaúcha e nos municípios que fazem parte ali daquele cinturão de Porto Alegre, os municípios que fazem parte da região metropolitana. São muitos os municípios afetados, especialmente aqueles que ficam na bacia do Vale do Rio dos Sinos, do Rio Taquari. Canoas faz parte da Grande Porto Alegre, é uma das cidades mais afetadas em todo o Rio Grande do Sul. A gente teve impactos severos no interior, em municípios da Serra Gaúcha, mas a Grande Porto Alegre volta para essa região, estão voltadas aí para essa região as atenções em função do impacto em Canoas. Porto Alegre também, a gente viu imagens realmente desoladoras, o centro da capital gaúcha debaixo d'água, o nível do Rio Guaíba, um dos mais tradicionais, um dos pontos mais conhecidos de Porto Alegre. O nível do Rio Guaíba subiu de forma histórica. A gente vai conversar com o Eduardo Sec para falar sobre esse trabalho e sobre o que ele está vendo diante de seus olhos, enfim, algo que certamente nenhum gaúcho viu até hoje. Eduardo, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Como vai?
Tem sido bastante difícil, né, viver. A gente sempre escutava na história, né, a situação aqui da capital quando tinha algum tipo de alagamento, né, a gente ouvia bastante. Eu não sou, inclusive, natural de Porto Alegre, eu sou da própria Serra Gaúcha, vim para cá como muitos jovens para estudar e nunca tinha visto algo nesse sentido. No ano passado nós também tivemos grandes enchentes aqui, mas nada que chegasse perto do que nós estamos passando aqui na região metropolitana, principalmente agora, né?
O que você viu até agora em Porto Alegre é algo comparável a algum fenômeno que você já tenha visto pela televisão? Enfim, você tem algum parente, algum familiar que ficou isolado? Enfim, como você está vivendo hoje em dia? Enfim, você está de alguma forma utilizando dos seus meios para ajudar as pessoas, a população que ficou desassistida de alguma forma? Queria saber primeiro de você como você está se virando para ajudar as pessoas que mais necessitam nesse momento, que perderam suas casas, que perderam roupas, que perderam tudo, que estão sem alimentação?
Eu talvez tenha visto em algumas catástrofes fora do Brasil alagamentos tão grandes, assim, principalmente rememora, né, a questão dos alagamentos na época dos furacões, né, principalmente nos Estados Unidos, mas nada que seja comparável ao que a gente tem visto aqui, né? Parece um cenário de tsunami em alguns lugares, principalmente ao redor dos rios, quando a água subia muito rápido, né? Boa parte da cidade está sem água, uma parte considerável também está sem luz, então meu prédio mesmo nós estamos com a caixa d'água só, não sabemos quando parou de entrar água das estações de Porto Alegre, poucas estão funcionando. As cidades estão, em vários momentos, ficaram sem qualquer acesso terrestre, né? Porto Alegre mesmo ficou sem acesso terrestre nenhum para outras cidades, só cidades afetadas, né? Então também é muito difícil a ajuda chegar. Nos primeiros dias, nós nos deslocamos especialmente para aqueles bairros que a gente já sabia, que já tem um histórico de cheias, para conversar com a população, né? Tirar a população das suas casas, levar para lugares mais altos, para lugares mais seguros. Então, da semana passada, na verdade, nós já vínhamos alertando as pessoas, mas desde segunda passada nós já vínhamos nos bairros, principalmente da Zona Norte, né? E acho que o mais proeminente é o bairro Sarandi, que é um dos maiores da cidade, para tirar as pessoas de casa. Muitas pessoas reticentes, né? Porque volta e meia já havia alagamentos, já não queriam sair porque já sabiam como era, achavam que era uma enchente normal, mas dessa vez foi bastante, bastante peculiar, assim. Tem cidades como Eldorado que 100% da cidade está embaixo da água. A prefeitura está operando do telhado, quase, do último andar da prefeitura, então tem sido bastante difícil. Então, depois desse acolhimento preliminar, não foi evacuado, né? A gente tem tentado entender também o que poderia ter sido feito para conseguir remediar, porque, de fato, as notícias que a gente tem aqui é que a água não vai baixar pelos próximos 5 dias, pelo menos, e que ela não vai baixar do nível de alagamento pelos próximos 10 a 20 dias. Então, vai ser um período longo aí que nós vamos ter que manter os abrigos abertos. Hoje eu estou trabalhando num abrigo, porque os dois abrigos improvisados que nós tínhamos montado na Zona Norte foram alagados também. Então, desde quinta-feira, estou aqui na PUC, né? O Diretório dos Estudantes, junto com a Universidade, ajudou a montar um abrigo para as pessoas aqui. Desde quinta, quando a emergência ficou muito grave, a população se somou, né, para ajudar com botes, principalmente com barcos e botes para resgatar as pessoas. Nós montamos vários centros de triagem para conseguir acolher, né, as pessoas, dar um alimento, uma água e roupas secas e conseguir ajudar a encaminhar elas para os melhores locais, para elas poderem passar a noite e ter essa estrutura. Então, hoje nós estamos aqui na PUL, cerca de 270 pessoas aqui, mais cerca de 60 animais que estão aqui sob nosso cuidado. E tem sido assim pela cidade toda. A própria sociedade civil ajudando a organizar, né, a situação aqui, que tem sido bem catastrófica.
Agora é importante destacar, né, Tayana, que a gente deu sorte, né, porque a gente está conseguindo falar com o Eduardo Sec num contexto em que o Rio Grande do Sul está vivendo um momento de muita dificuldade em relação a comunicações, ou seja, as populações em todo o estado, e a gente fala inclusive da capital, da região metropolitana, que são cidades estruturadas em termos de abastecimento, comunicações, há uma dificuldade muito grande de contato, né, entre as pessoas. Enfim, a gente já ouviu relatos de emissoras que, por algum motivo, saíram do ar por falta de energia elétrica, emissoras de rádio.
É até isso que o Eduardo falou, né? De estar sem água, sem luz.
Pois é, torres de comunicação, ou seja, tem cidades que estão ilhadas sem água, sem luz e sem comunicação, sem poder se falar, né? Sem que as pessoas possam falar sobre como estão com seus parentes, com seus familiares, porque não há internet, não há telefonia. Então, os recursos em muitas cidades, especialmente no interior, não é nem tanto na região metropolitana, são cidades que estão isoladas de todas as maneiras.
Sim, inclusive tem sido muito difícil o próprio contato com a Defesa Civil e com os bombeiros, que vários dos telefones não têm funcionado, as equipes estão em locais de difícil contato mesmo. Assim, nós aqui na PUC ainda estamos numa parte da cidade que ainda tem energia elétrica, a própria estrutura da universidade tem conseguido garantir para a gente acesso a algumas coisas, né? A população que não está ligada aqui também tem usado alguns serviços, como poder tomar um banho, poder usar a própria rede da universidade, que foi liberada para todo mundo. As operadoras aqui liberaram o sinal do roaming, né, para poder ter um pouco desse apoio, de conseguir trocar de uma operadora para outra, mas de fato, principalmente nas zonas de atuação, na periferia, não tem contato. Várias vezes a gente fica até apreensivo com os nossos companheiros que estão lá fazendo resgate, né, nos barcos, nas casas, porque eles passam horas sem dar sinal de vida e a gente fica apreensivo. E o próprio resgate das pessoas, que é muito difícil, né? Tem que localizar exatamente o prédio, exatamente a casa onde a pessoa está, para conseguir enviar um bombeiro, ou propriamente um civil, a própria Defesa Civil, um particular para ir lá tentar ajudar a resgatar. Tem sido bastante difícil, assim, né? A comunidade tem usado estratégias de bater panela para chamar atenção, mas tem sido, de fato, momentos bem complicados aqui, principalmente nas frentes de atuação, pela essa falta de sinal.
Agora, Eduardo, você falou que estava em um outro abrigo que acabou também sendo alagado e agora foi aí para a PUC, né, onde foi montado um outro abrigo para poder receber essas vítimas. Qual foi a sensação? Você está ali de voluntário ajudando essas pessoas, aí o local que estava sendo um ponto de acolhimento para essas vítimas acabou também sofrendo aí com os danos dessas enchentes e aí tendo que partir para um plano B, digamos assim, um outro abrigo. Como é que foi isso?
Nós montamos dois abrigos lá no bairro Sarandi, que são relativamente afastados do próprio arroio que tem na região, e quando nós vimos que a água estava subindo, nós começamos a organizar. O abrigo em que eu estava eram de várias pessoas imigrantes, inclusive, especialmente imigrantes venezuelanos. Então também essa acolhida da população que já não tem muito acesso aqui no Brasil a vários dos direitos, né? E daí, quando a gente viu a água subindo, felizmente, esse abrigo nós conseguimos retirar as pessoas, conseguimos falar com a Defesa Civil foi lá, e junto com alguns ônibus nós conseguimos tirar as pessoas de lá. O outro era numa escola municipal que, ao longo da mesma noite, foi entrando água e a água estava na rua. Nós conseguimos evacuar as pessoas antes de entrar no abrigo, propriamente dito, então foi mais controlado. Mas é uma sensação muito difícil, né, de ver as pessoas saindo. E nós fomos montando abrigos cada vez mais longe, e esses abrigos também, a água chegava perto, nós tínhamos que sair. Então nós montamos uma estratégia de ser algo mais improvisado mesmo, para ser mais um centro de triagem das pessoas, conseguir encaminhar, fazer essa acolhida inicial e não ser um espaço que elas iriam dormir, mas para conseguir dar essa garantia. Nós fizemos isso muito em parceria com o Exército, né? Nosso instituto junto com o Exército, muita dificuldade da Defesa Civil Municipal e Estadual de dar conta da situação, muito difícil o contato entre eles mesmo. Chegaram a nos pedir para tomar conta, né, do processo de organização ali no bairro, que era um bairro que a gente tinha uma atuação maior, né, justamente por conta dessa demanda na cidade de não ter perna para cuidar de todo mundo. Então acabamos fazendo dessa maneira. Até hoje tem gente sendo resgatada lá no bairro, apesar de ontem ter feito sol, a água ter parado um pouco de subir, mas a previsão de chuva essa semana é que suba mais, então também estamos tendo esse problema ali nos próximos dias, né?
Eduardo, queria que você descrevesse pra gente a região onde você atua, especialmente a região metropolitana, né? A gente fala muito no conceito de cidades resilientes, né? Que são cidades preparadas para esses fenômenos climáticos, né? Obviamente a força da natureza não se compara com qualquer outro tipo de força humana, né? Mesmo que seja algo para se prevenir, né? Enfim, a força da natureza é algo imponderável, a gente nunca tem a real noção do que pode acontecer, mas pode estar minimamente preparado para mitigar os impactos que a chuva, que fenômenos climáticos podem provocar. Como, né? Fazendo ruas planejadas, construindo imóveis preparados para possíveis tempestades, possíveis fenômenos com vento, né? Vendavais, furacões, ciclones, etc. A região metropolitana de Porto Alegre, ela é em alguma medida preparada, ela era em alguma medida preparada para chuvas fortes como essa, ou a característica geográfica da região, enfim, por estar cercada por rios, né, pelo fato de a região ter aí rios importantes passando por aí, Rio dos Sinos, Rio Taquari, ela de alguma forma estava vulnerável a esse tipo de situação, inclusive também o rio Guaíba, né, que na verdade é um lago, né, o pessoal chama de Rio Guaíba, né, que acabou elevando o seu nível de tal maneira a alagar boa parte da região central da capital gaúcha. As cidades, no geral, e Porto Alegre, principalmente, estavam preparados para um fenômeno como esse, ou foi algo que chegou de maneira inesperada?
A estrutura aqui de Porto Alegre, até em certa medida, nós podemos dizer que é referência nacional, principalmente no controle de enchentes, né? É até engraçado, porque a atual gestão municipal, uma grande pauta dela era justamente retirar o muro da Mauá, que é um muro de contenção que garante aí pelo menos mais 3 metros de proteção, ainda que parcial, para o controle das cheias, né? Então, nós somos muito críticos, né, desde o início. Mas, de fato, a estrutura de Porto Alegre, ela data dos anos 40, já tem estruturas de contenção, de diques, de bombas de drenagem, só que as últimas obras foram feitas nos anos 80 e 90, e elas, desde então, não tiveram manutenção. Os relatos que a gente tem é que várias bombas, várias casas de bombas pararam de funcionar, alguns dos portões do próprio muro da Mauá, que tem que podem ser abertos, né? Eles ficam abertos ao longo do ano e no controle de cheias eles são fechados. A maior parte dele, todos eles estavam vazando, mais do que o que seria considerado um tolerável, né, para uma estrutura dessas, e eles não receberam nenhum tipo de investimento nos últimos 4 anos, por exemplo. Então, apesar dessas grandes obras que nós temos, que formam um cordão justamente da Zona Norte de Porto Alegre até a Orla do Guaíba para garantir o controle das cheias, nessa parte que é a mais populosa da cidade, que é o centro de Porto Alegre, que é a própria região da Zona Norte, essas obras não foram atualizadas. Então, conseguiram conter em alguma medida o avanço da água, mas não conseguiram retardar o suficiente. E, na nossa opinião, aquilo que foi mais difícil foi justamente o capital humano, né? As pessoas não estão preparadas, a Defesa Civil de Porto Alegre não está preparada, nem a do Estado, para responder a isso. Vários lugares poderiam ter atuado melhor, não necessariamente com infraestrutura física, que a gente sabe que é muito importante nessas horas, mas com capital humano, né? Então, nós temos o relato de cidades como Mussum, que foi destruída completamente lá em setembro do ano passado, que o prefeito evacuou completamente a cidade vários dias antes do temporal cair, para justamente não ter uma questão dessa, porque o mais importante agora é salvar vidas, né? O que o governo federal tem pautado aqui na cidade, eu acho que deveria ter sido isso. Nós, algumas cidades da metropolitana, especialmente São Leopoldo, evacuaram bairros antes também da enchente, não durante. Claro que não teria como prever algumas catástrofes que aconteceram, como invadir tão rápido a água em Canoas, no bairro Matias Velho, que é um dos mais populosos da cidade, e que foi pego, de certa maneira, um pouco desprevenido, mas, na nossa opinião, poderia ter um plano de contingência, de fato, da metropolitana, das cidades, que pudesse dar conta muito melhor do que tem sido dado. De fato, se não fosse o empenho dos próprios servidores públicos, do quadro de carreira, que tem atuado nas comunidades, aberto escolas, aberto espaços, e seja a sociedade civil organizada, como é o nosso caso, a nossa catástrofe estaria sendo muito pior do que ela está acontecendo. Então, faltou muita organização do poder público. Mesmo hoje, nós não temos informações unificadas de quem está onde está precisando de voluntários. Nós estamos com um fenômeno de que tem muitas doações e muitos voluntários nos centros de acolhimento oficiais, né, que estão dentro da rede da prefeitura, mas tem muitos centros que estão fora da rede, que são auto-organizados. Nós mesmos temos 2 centros, um na Zona Sul e um na Zona Norte, que só a comunidade organizou, e de fato estava organizado, tinha comida, tinha colchão, e a prefeitura não mandou as pessoas para lá, porque não tem essa coordenação. Então, essa tem sido a parte mais difícil, mas de fato, eu até brinquei com os meus colegas que se a Holanda conseguiu drenar o oceano 200 anos atrás, nós podíamos ter um mecanismo de controle de cheias bem mais eficiente do que nós estamos tendo aqui, né?
E Eduardo, nesse teu contato com as vítimas, você chegou a ter contato direto com alguém que perdeu algum familiar, algum parente próximo? Como é que foi o acolhimento para essa pessoa? Porque a contagem até agora, né, dezenas de mortos. Você chegou a ter contato direto com algum familiar de uma dessas vítimas que morreram?
Eu não cheguei a conversar com alguém que saiba que algum familiar faleceu já nas cheias. O problema é que, apesar dos dados oficiais darem conta desse número de mortos, de cerca um pouco menos de 200 desaparecidos, foi o último que eu vi, e cerca de 120 mil desalojados, na verdade esses são os números oficiais. Só que tem uma dificuldade muito grande e não tem como saber quantas pessoas de fato foram atingidas. Eu mesmo tirei 4 colegas, companheiros de casa, e estão na minha casa, e eles não estão nos dados oficiais, porque em nenhum momento nós falamos com a prefeitura sobre isso, né? Ou com algum órgão do Estado. Então, esses números devem ser muito maiores. A gente encontrou aqui muitas pessoas que não sabem onde estão os familiares, porque, que nem a gente vem conversando, não tem luz, então as pessoas estão sem telefone. Ontem eu presenciei, a gente encontrou um senhor de idade, com cerca de 80 anos, que estava em outro alojamento, e toda a família dele estava aqui, e nós trouxemos ele para cá. E o cenário de reencontro, né, dessas famílias é muito comovente. Nós acabamos, às vezes, nos endurecendo um pouco nesses períodos para conseguir dar conta, né, da tarefa que é ajudar todo mundo, mas, de fato, muitas pessoas não fazem ideia de onde estão os familiares. O próprio Eldorado do Sul, que a cidade está 100% embaixo d'água, tem milhares de pessoas que estão na beira da rodovia ao relento, e que, enfim, não se tem uma contagem oficial de quem está ali, onde estão as pessoas. Nós recebemos todo dia dezenas, centenas de pedidos de quem é que está aqui, de familiares preocupados, né? Então, o choque é muito grande, assim. Tem pessoas que já estavam acostumadas com enchentes, que elas já têm uma mentalidade de como proceder, é relativamente mais tranquilo, apesar de mais triste, né, lidar com elas, mas tem pessoas que, de várias zonas, que nunca imaginaram que estariam passando por isso, que perderam a casa inteira. Várias pessoas que eu conheço, inclusive colegas aqui do DCE, que estão ajudando aqui, que a água chegou no segundo andar da casa das pessoas. Teve localidades em que prédios de 3 andares estavam embaixo d'água. Então, são cenas muito... que as pessoas ficam em choque, né? Não conseguem sequer conversar muito com a pessoa porque ela não é responsiva, porque ela ainda está processando toda a situação de ter perdido uma vida inteira de construção, né?
Bom, Eduardo, queria agradecer a tua participação. Eduardo está acompanhando de perto e tirando, não se sabe de onde, forças para poder ajudar as pessoas, né? Todo mundo no Rio Grande do Sul, nesse momento, está vivendo um momento de muita apreensão e, acima de tudo, de expectativa para os próximos dias e, ao mesmo tempo, tem muita gente por lá trabalhando para ajudar
essa
o próximo, né?
Corrente de solidariedade.
Exatamente.
Até parabenizar o Eduardo por essa postura, por estar fazendo algo para ajudar o próximo, né? Porque você falou aí, o voluntário tentando se manter firme para aquela pessoa que está com emoção abalado, mas o voluntário também é ser humano, né?
Sim.
Também fica com o psicológico abalado diante de tudo isso. Te parabenizar por esse trabalho, por essa atitude, Eduardo.
É importante manter a serenidade e o equilíbrio nesse momento para você apresentar algum tipo de segurança, né? De algum tipo de estabilidade para outra pessoa que está mais, enfim, em situação mais vulnerável do que você. E o Eduardo Sec, ele é estudante da PUC de Porto Alegre e integrante do Diretório Central dos Estudantes, né? Faz parte da diretoria do DCE e é diretor do Instituto Multiplicidade, está dando essa ajuda, esse apoio a essa população vítima das enchentes no Rio Grande do Sul, particularmente na região metropolitana de Porto Alegre, cidades no entorno ali, no cinturão da Grande Porto Alegre. Eduardo Sec, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na Sputnik Brasil, no Jabuticaba Sem Caroço, e até uma próxima oportunidade. Espero que na próxima oportunidade tenhamos notícias melhores. Eduardo, mais uma vez, obrigado.
Muito obrigado pelo espaço. Queria agradecer, queria poder fazer um pedido, né, de quem puder estar se somando, né, quem for do Rio Grande do Sul, da região que tiver, pudesse somar nos esforços de voluntariado, sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem tarefas, o período de reconstrução vai ser mais importante ainda, então, nesse primeiro período tem muitos voluntários e muitas doações, mas a gente sabe que ao longo da crise e depois dela isso diminui bastante, então permaneçam no trabalho, e quem for de fora do Rio Grande do Sul, que procure entidades, o próprio governo do estado tem Pix, nós do Multiplicidade também, na nossa página do Instagram, estamos recolhendo doações para poder garantir, né, o apoio para a população, então agradecer o espaço e contar com a solidariedade de todo mundo, todos os ouvintes aí, né, do podcast.
Obrigada, Eduardo. Até a próxima. E olha, Maurício, como se não bastasse todo o drama, né, das pessoas deixando suas casas, buscando abrigos, procurando familiares, amigos que estão desaparecidos, tentando salvar alguns bens, além de todo esse caos provocado pelas enchentes, né, até as pessoas perdendo amigos e entes queridos, como nós falamos aqui no início do episódio, já são dezenas de mortos contabilizados oficialmente no último balanço divulgado aí pela Defesa Civil. Além de tudo isso, a população do Rio Grande do Sul ainda precisa lidar com a insegurança. Nos últimos dias, algumas notícias de que lojas estão sendo saqueadas, socorristas sendo ameaçados e ataques, notícias de ataques a barcos de resgate, deixa a situação ainda mais dramática. A assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança do Estado anunciou que o Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, é o Batalhão da Brigada Militar, uma unidade destinada a ações estratégicas, assumiu o patrulhamento ostensivo justamente para tentar coibir essa ação de criminosos.
E mais grave do que isso, né? Enfim, como se desse para classificar como mais grave ou menos grave, né? A gente vê aí, tem relatos de saques a lojas, né? A loja da Arena do Grêmio foi invadida e roubada, saqueada, levaram materiais esportivos, além, claro, do cenário desolador que é encontrar aquele gramado, né, transformado em uma piscina de lama, né, da Arena do Grêmio, não só da Arena do Grêmio, como também do Beira-Rio,
do Beira-Rio,
né? O Beira-Rio, estádio do Internacional, que fica na beira do Rio Guaíba, né? Ou seja, tá numa área muito próxima ao rio e talvez tenha sido uma das primeiras áreas atingidas ali por essa cheia. Imagens aéreas mostram realmente que esses dois estádios se transformaram em verdadeiras piscinas, mas a Arena do Grêmio foi invadida por saqueadores, por criminosos que levaram material esportivo, levaram equipamentos que pertencem ao Grêmio de futebol atual porto-alegrense e mais grave do que isso, né, do que invasão a estabelecimentos comerciais para o roubo de produtos, de equipamentos, é a invasão a casas, a residências, pessoas que estão vulneráveis, que estão fragilizadas, que perderam tudo que tinham, que perderam vidas, que estão doentes, que estão incapacitadas, que não podem se locomover, não podem se deslocar pela cidade, pessoas invadindo essas residências para roubar dinheiro, para roubar eletrodomésticos, eletroeletrônicos, há relatos de roubo de cartões de crédito, pessoas que invadem casas que foram esvaziadas, abandonadas, para levar artigos pessoais, documentos, cartões de crédito, para conseguirem levar algum tipo de vantagem, fazer saques, fazer compras, ou seja, gerar um prejuízo contra um ser humano que está vivendo também numa situação difícil, numa situação de vulnerabilidade, numa situação tão complicada quanto essas pessoas que estão saqueando, né? A gente comparando, né? Uma situação animalesca,
é,
né?
É um contraponto, né? A gente vê uma onda de solidariedade, né? Os voluntários nesse trabalho árduo, a gente conversou agora há pouco com o Eduardo falando, né? Que trabalhava num abrigo que foi alagado também e partiu para outro ponto para continuar ajudando. É, em meio a essa corrente de solidariedade tomando conta do Brasil, alguns, né? Tentando se aproveitar dessa situação de vulnerabilidade dessas pessoas, é triste.
Sem contar a ação de golpistas, né? Que se utilizam de meios eletrônicos, né? De vaquinhas, de Pix falsos, né? De números falsos para fazer transferências bancárias com a suposta intenção de ajudar as pessoas, de promover ajuda humanitária. É bom ficar muito atento em relação ao destino dessa ajuda. Enfim, vão procurar fontes confiáveis.
Fontes oficiais.
Fontes oficiais. Governo do Estado está promovendo vaquinhas. Veículos de comunicação locais estão promovendo essas vaquinhas também.
Agências dos Correios estão recebendo também.
Bem lembrado,
doações.
Bem lembrado. Transportadores, enfim, há uma grande corrente de solidariedade de pessoas que realmente querem ajudar e não promover a desordem, não levar vantagem em cima da dor, da tragédia humana que a gente está vivendo, acompanhando nesse momento no Rio Grande do Sul. É muito importante que todos estejamos atentos aos golpes e aos criminosos que estão aí cercando como abutres os corpos aí que estão espalhados e submersos no Rio Grande do Sul, Tayana.
É, e alguns voluntários até com medo de atuar no período da noite em algumas regiões do Rio Grande do Sul, justamente temendo essa ação de criminosos, né? É desolador ver tudo isso, Maurício. E em meio a tudo isso também, o Estado voltou a ficar em alerta por conta da previsão de mais chuva. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, saber qual é a previsão para os próximos dias, se dá para pensar no escoamento dessa água em curto prazo ou se a situação pode piorar. A gente vai saber conversando com mais uma convidada aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Para onde vamos?
Conosco Desirê Brant, meteorologista, sócia executiva da Notus Meteorologia, uma empresa especializada em consultoria em soluções de meteorologia para negócios, aqui com a gente na Sputnik Brasil, no podcast Jabuticaba Sem Caroço. Desirê, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda, tudo bem?
Obrigada pelo convite, tudo bem com vocês?
Tudo bem na medida do possível, né, Desirê? Porque o motivo do nosso papo não é dos mais felizes, a gente está acompanhando os desdobramentos do trabalho de resgate lá em Porto Alegre, né, dos trabalhos, né, de resgate, dos voluntários, das equipes do Corpo de Bombeiros, acompanhando o dia a dia dessa rede de solidariedade, né, que está em busca de salvar pessoas, ainda há muitos desaparecidos, a cada dia o número de mortes se eleva. E a gente queria bater esse papo com você em relação à questão do tempo, né, o que levou a esse quadro, né, o que nos levou a essa situação no estado do Rio Grande do Sul. Sabemos que não é todo estado que sofre essa situação, que vive esse cenário de caos após a chuva que atingiu boa parte ali da região metropolitana, parte da Serra Gaúcha, a região central, o Vale do Taquari, o Vale dos Sinos, ou seja, são muitas cidades que estão debaixo d'água, que estão em uma situação de tragédia humanitária. Queria saber o que levou a essa situação, enfim, o que provocou essa chuva. A gente tem acompanhado nos últimos 12 meses fenômenos climáticos atingindo com força o Rio Grande do Sul. Qual a explicação para essa última tragédia climática na região, Desirê?
O Maurício, Tayana, todos que nos acompanham, houve uma combinação de fatores. Um deles é o fenômeno El Niño, que embora ele esteja dando todos os sinais de enfraquecimento, ainda é o fenômeno vigente. O Pacífico, ele ainda tem a temperatura acima da média ali na porção equatorial, configurando o fenômeno El Niño. E uma das consequências do fenômeno, um dos grandes efeitos, né, do fenômeno El Niño, Ninho, classicamente, é aumentar a chuva no Rio Grande do Sul. Todo verão que se tem El Ninho, os gaúchos já esperam aí por acumulados expressivos de chuva. Claro que o que aconteceu nos últimos dias é algo sem precedentes, né? Até semana passada, os modelos de previsão apontavam para uma chuva expressiva, mas nenhum modelo apontando aí para 700, até perto de 800 milímetros, como foram registrados nesses últimos dias, né? Já eu falo essa ordem de grandeza, o que significa, tá? Bom, além do El Niño, nesse combo aqui, né, que favorece essa chuva que foi registrada no Rio Grande do Sul, tem também uma massa de ar seco, é uma área de alta pressão, que está tomando conta de grande parte do Brasil. Essa área de alta pressão nada mais é do que uma massa de ar seco que está impedindo a chuva, mantendo o tempo firme, com temperatura cada vez mais alta no interior do Brasil. E enquanto não tiver nenhum outro sistema que quebre essa massa, quebre, entre aspas, né, essa massa de ar seco, ela vai ganhando cada vez mais força. E ela ganhando cada vez mais força, ela funciona como uma espécie de barreira para qualquer frente fria ou área de instabilidade que queira avançar aqui para o sudeste. Então, esses sistemas provocadores de chuva, eles ficam estacionados em cima do Rio Grande do Sul. Então, forma uma área de baixa pressão, não consegue avançar e segue provocando chuva. Frente fria também, que alcance o Rio Grande do Sul, ela não avança mais do que isso e mantém estacionada ali, provocando muita chuva. Então, isso é um dos grandes fatores, né? Essa barreira que tem impedido o avanço desses sistemas, né? E, além disso, nós temos também um corredor de umidade proveniente da Amazônia, voltado para as áreas mais ao sul do Brasil, e esse corredor de umidade acaba alimentando esses sistemas, né? Ele proporciona aí uma grande umidade, né, que alimenta esses sistemas provocadores de chuva. Então, esses sistemas, eles contam com essa umidade para provocar grandes acumulados de chuva. Além disso, o Atlântico na costa do Rio Grande do Sul também está um pouco mais quente do que o normal, e o oceano quente, a gente sabe que é um excelente combustível para qualquer sistema, seja ele uma frente fria, uma área de baixa pressão, um cavado, qualquer sistema desse tem aí um maior potencial ainda de chuva, né? Então, tem tudo isso aí favorecendo essa grande quantidade de chuva. Dificilmente, quando a gente tem algum fenômeno extremo, né, algum evento extremo de chuva em alguma localidade do país, nunca é apenas um sistema provocando chuva. Normalmente a gente tem um combo aí de fatores contribuindo para isso. E aqui o que está contribuindo para isso é, primeiro, o El Niño, que embora esteja enfraquecido, ainda é um fenômeno vigente, ainda provoca uma grande frequência de chuva no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Tem o corredor de umidade proveniente da Amazônia alimentando esses sistemas, né, com bastante umidade, com bastante água precipitada. Tem essa barreira, né, que enquanto mantém o tempo seco e com calorão em grande parte do Brasil, impede o avanço dessas frentes frias, e tem a contribuição também do Atlântico, que tem aí a temperatura mais alta, como eu falei, é um excelente combustível para tudo isso. Qual a situação atual? Agora, voltando a falar, né, na ordem de grandeza desses extraordinários volumes de chuva. Só para vocês terem ideia, o normal para o mês de maio é de um acumulado de chuva em torno de 150, 170, aí vai para vários, para a maioria desses municípios. Isso seria esse acumulado em torno de 150 ao longo do mês de maio, tá? E aí a gente viu nesses últimos 7 dias... estações marcando aí 600 milímetros, algumas estações, por exemplo, estação no Instituto Nacional de Meteorologia em Bento Gonçalves, já bateu 599 milímetros, 600 milímetros, né, nesses últimos 7 dias. Outras estações não oficiais do Instituto Nacional, mas que também são confiáveis, né, são estações meteorológicas confiáveis, apontando aí para mais de 800 milímetros registrados nesses últimos dias. Então é muita água em pouco tempo, e a região também, né, o vale ali do Taquari, que é uma região ali de inundação, e com essa água toda se voltando para aquela área, né, e aí o resultado a gente viu aí nesses últimos dias. Felizmente a gente teve uma trégua na chuva agora nesse início de semana, mas infelizmente as notícias ainda não são tranquilizadoras, porque embora a gente tenha esse sol agora, né, nessa segunda-feira em grande parte do Rio Grande do Sul, já são observadas nuvens carregadas no extremo sul do estado. Tem uma área de baixa pressão ali, provocando chuva em boa parte do Uruguai, no extremo sul do Rio Grande do Sul. E nesses próximos dias vai se formar uma frente fria. Ela vai avançar espalhando chuva novamente por boa parte do estado. O volume não é comparável a tudo que já choveu, mas o que a gente não quer agora é chuva no Rio Grande do Sul. Bom, essa frente fria, ela provoca até ao meio da semana chuva até o centro do estado e mais para o final da semana volta a chover forte, justamente nas áreas mais afetadas, né? A região ali nordeste do Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Então, estas áreas ainda estão suscetíveis a novos episódios de chuva, que, como eu falei, não terão um volume tão expressivo. A expectativa aí é de um acumulado em torno de 100, 150 milímetros, que também é uma chuva respeitável. Não se compara aos 700 milímetros que a gente viu, mas 100, 150 milímetros é uma bela chuva. E mesmo que fosse, ainda que fosse um volume de 30 milímetros, qualquer chuva que caia neste momento, além de manter os problemas, atrapalha a recuperação das áreas, as buscas, enfim, todo esse trabalho que a Defesa Civil está realizando no Rio Grande do Sul. O que a gente gostaria é que não chovesse mais, mas infelizmente ainda tem previsão de chuva para os próximos dias. Eu dividiria a semana em duas partes, até o meio da semana, principalmente no centro e sul do estado, do meio para o final de semana, aí a chuva ganha mais força nas áreas mais ao norte, incluindo estas áreas que já foram tão afetadas por tanta chuva nos últimos dias.
Dificulta até, essa presença de chuva dificulta até o escoamento, né, da água dos lugares, ainda com inundação. A gente vê que em Porto Alegre o nível do Rio Guaíba também chegando, atingindo um nível recorde, com essa chuva dificulta até a baixa desse nível, né?
Sem dúvida, Tayana, e a gente precisa reforçar que mesmo não chovendo justamente em cima destas áreas, o fato da chuva alcançar a cabeceira desses rios, né, que desembocam ali, por exemplo, na região do Vale do Taquari, isso já é o suficiente para manter esse nível ainda bastante elevado, ou pode ser até que abaixe nesses próximos dias um pouco, né? Claro, não dá para secar completamente porque é muita água, mas o risco é que volte a aumentar com a volta dessa chuva no final da semana.
Desirê, você falou em números impressionantes aqui que me assustaram e eu fui pesquisar, né? Muito se falava da chuva da região serrana do Rio de Janeiro, né, que ultrapassou 200 milímetros, isso em 2011, né? Sim. E mais recentemente houve uma chuva forte, né? É uma região onde tradicionalmente chove forte, né? E há recentes ocorrências de chuva, né, entre 200 e 300 milímetros. Você falou em 700 milímetros de chuva. Qual o significado disso?
E só para completar aí a sua pesquisa, lembrando que em fevereiro de 23 a gente teve 600 milímetros de chuva no litoral norte de São Paulo.
Sim, sim.
Foram 65 vidas perdidas por conta disso. E esses 600 milímetros no litoral norte de São Paulo, eles aconteceram em menos de 10 horas. Então imagina um absurdo de chuva que caiu naquele dia, né? E a gente tem visto esses fenômenos extremos, né, esses eventos extremos de chuva cada vez com mais frequência. Então não dá para deixar de falar a respeito das mudanças climáticas. São uma nova realidade. E olha, o próprio El Niño, que ele está já perdendo sua força, né? Se a gente olha apenas a configuração dele ali, a gente fala, é um fenômeno fraco. Por que que ele ainda está provocando aí grandes efeitos no Brasil? Porque ele está embebido em um planeta mais aquecido. Se a gente olha para outros, para todos os outros oceanos do planeta, a maior parte deles está com a temperatura acima da média. Então a gente tem ali diversos fenômenos, um deles, o fenômeno El Niño, é que, embora não seja o mais forte, ele está embebido em um cenário aí de um planeta mais aquecido. E isso acaba potencializando seus efeitos. E o mesmo ocorre com os eventos aqui no Brasil. Qualquer frente fria, qualquer espécie de bloqueio atmosférico se torna mais expressivo, né, dentro desse cenário agora de mudanças climáticas, né? O planeta está mais aquecido e isso, sem dúvida, acaba potencializando esses fenômenos e aumentando a sua frequência também. Então, você pontuou bem, tivemos essa chuva aí no Rio de Janeiro, foram 400 milímetros, se eu não estou enganada, no sul do Espírito Santo também, agora no início do ano. Diversos fenômenos aí de chuva extrema, né, que tem ocorrido e que a gente imagina, nossa, esse tipo de fenômeno agora só vai acontecer daqui uns 10 anos. E não, a gente tem visto ano após ano ano, cada vez mais esses fenômenos extremos acontecendo.
E no Rio Grande do Sul, ano passado, teve o ciclone extratropical, né? Que também provocou várias mortes por lá. Também em decorrência do El Niño, explica esses dois fatos, essas duas tragédias em um período tão curto de tempo?
Também. E olha, Tayana, no Rio Grande do Sul, os últimos anos não têm sido fáceis no Rio Grande do Sul. Por quê? De 2022 para 2023, nós tínhamos o Laninha como fenômeno vigente. E aí o Rio Grande do Sul enfrentou a seca. Isso acabou afetando drasticamente o agronegócio, por exemplo, no Rio Grande do Sul, naquela ocasião. Aí acabou o Laninha e entrou o El Niño já em 23, o que fez com que a primavera viesse bem tempestuosa, né? Com esses ciclones extratropicais, provocando esses episódios fortes, né? De tempestade, de volume grande de chuva. O volume de chuva não foi tão expressivo, mas os estragos foram grandes também, com muita ventania, né? Tempestades fortíssimas, né? Durante a primavera, normalmente, a gente costuma ter mais tempestades no Rio Grande do Sul, mas a última agora, ela foi especialmente marcada por fortes tempestades, por ciclone extratropical e justamente por conta já da influência do fenômeno El Niño, que ele já era vigente desde maio de 23. Então, ele já trouxe aí uma grande influência no comportamento. Então, o Rio Grande do Sul, desde a primavera aí, enfrentando problemas relacionados à chuva forte, a tempestades, e isso, sem dúvida, relacionados à presença do fenômeno El Niño.
Desirê, a gente deu um passeio aí pelo Brasil, né? Falando aí sobre o Rio Grande do Sul, falamos aí do Rio de Janeiro, litoral norte de São Paulo, sul do Espírito Santo, voltamos a falar do Rio Grande do Sul sobre a questão dos ciclones, a época dos ciclones ainda no ano passado. Queria voltar a falar com você sobre o cenário atual, porque a gente teve a chuva deu uma diminuída, né? E há uma previsão de novos temporais a partir do meio da semana e atrelada a essa chuva, há a possibilidade de um avanço de uma nova frente fria que pode voltar a provocar, além do aumento das pancadas fortes de chuva, pode aumentar o frio, o que pode também ocasionar uma dificuldade maior no trabalho de resgate, ou seja, as baixas temperaturas podem aumentar o risco de hipotermia nas pessoas que aguardam aí o resgate, que estão isoladas.
É claro, né, que com o mau tempo a gente não dá para esperar por temperaturas altas. Por causa do mau tempo, realmente a temperatura fica mais baixa, mas ainda, né, com essa previsão de chuva, ainda não tem entrada de ar polar. Isso deve acontecer na semana que vem, especialmente. E aí, o que está previsto para a semana que vem é, felizmente, o tempo mais firme, e aí sim com temperaturas mais baixas. Por quê? O que vai acontecer? Neste momento, Maurício, a gente tem formação de frente fria, áreas de instabilidade, tudo previsto para essa semana, mas ainda não tem vento soprando do quadrante sul, trazendo ar polar para cima destas áreas. Enquanto estiver chovendo, o ar polar não avança. E aí, o que vai acontecer na semana que vem? Ao que tudo indica, a gente vai ter a quebra desse padrão, né, dessa barreira que impede o avanço dessas frentes frias, devido à atuação de uma área de alta pressão. Na retaguarda dessa chuva, especialmente da chuva do fim de semana, tá? Que a gente vai ter a formação de uma frente fria. Na retaguarda dessa frente fria, vai ter uma área de alta pressão. Essa área de alta pressão vai ser o sistema capaz de quebrar esse padrão que a gente está vivendo agora, de tempo seco e muito quente no centro do Brasil e chuvoso no Rio Grande do Sul, tá? Isso vai ser quebrado por essa área de alta pressão. Por quê? Porque ela vai ser uma área de alta pressão mais continental. Então, o que ela vai fazer? Ela vai conseguir avançar pelo continente e ela vai como se fosse empurrar essa atual área de alta pressão que está em cima do centro do Brasil. Ela vai ser mais robusta do que essa que está em cima do Brasil continental, então essa que está agora, né, em cima do país, ela perde a sua configuração, sai para o oceano e entra em ação essa outra área de alta pressão. Essa daí vai ser a salvadora da pátria, ao que tudo indica, tá? Por quê? Ela vai empurrar a umidade em direção a São Paulo, Mato Grosso do Sul. Não tem previsão de chuva forte para estas áreas e já eu explico por quê, tá? E aí, empurrando essa chuva, aí entra o ar polar diminuindo bem a temperatura, tá? Então, nesse momento, tem previsão de chuva para o Rio Grande do Sul. Claro que a temperatura fica mais baixa no momento em que está chovendo, mas não tem, pelo menos por enquanto, previsão de frio extremo, o que poderia agravar ainda mais a situação, causando hipotermia, né? Sem dúvida, muitas horas ali debaixo d'água, com temperatura que não sobe, isso é claro que o ser humano, o corpo humano, acaba sentindo, né? Mas, pelo menos, não tem risco de entrar o ar polar e baixar muito mais essa temperatura enquanto estiver estiver chovendo, tá? Quando a chuva for embora, aí sim entra o ar polar, e isso é só para a semana que vem, baixando a temperatura. Essa semana vai ser de chuva, semana que vem, aí sim vai ser de frio para o Rio Grande do Sul.
E aí a gente faz a associação, né, Desirê? A gente está aqui nos nossos estúdios da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro, a gente, por uma coincidência, coincidência não, né? Acho que está tudo de alguma forma associado, né? O Rio de Janeiro, inclusive, houve o alerta por parte das autoridades aqui locais, aqui no Rio de Janeiro, há um sistema muito eficiente chamado Alerta Rio, né? Que são os meteorologistas da Prefeitura do Rio que fazem esse tipo de previsão para os serviços da cidade, né? Para os serviços realizados pela Prefeitura, né? Avisando da possibilidade dessa onda de calor atingir aqui o Rio de Janeiro. Isso, por uma coincidência, né? Acabou sendo ao mesmo tempo em que ocorre esse período de chuva mais intensa no Rio Grande do Sul, né? Esse desequilíbrio climático, ele não é um mero acaso, né?
Não, a atmosfera, ela funciona como uma engrenagem, né? Onde está chovendo muito, pode ter certeza que logo adiante está extremamente seco, e é o que a gente tem observado. Enquanto estiver chovendo muito lá no Rio Grande do Sul, é sinal de que aqui, por enquanto, o tempo segue seco e muito quente, e vice-versa, né? Então, para esses próximos dias, a previsão é de chuva no Rio Grande do Sul, tem mais frente fria para chegar, o corredor de umidade está voltado para lá, então é lá que a chuva deve acontecer. Enquanto isso, essa massa de ar seco que toma conta de grande parte do Brasil, ela é quem comanda o tempo, impede mesmo a chuva nestas áreas e favorece a elevação das temperaturas. Além disso, vamos ver se eu consigo fazer vocês visualizarem o que eu estou querendo dizer.
Vamos exercitar. Mas, aqui.
Vamos lá, vamos exercitar a imaginação. Lá no Rio Grande do Sul, está formando bastante nuvem, formando frente fria, área de baixa pressão. E o que precisa para formar esses sistemas? Convergência de ventos. Então, os ventos estão convergindo para aquela região, favorecendo a formação dessas nuvens carregadas. Essa convergência de ventos faz com que os ventos soprem de norte para sul, e aí esses ventos de norte, eles acabam passando por cima de nós aqui no sudeste. E esses ventos de norte, eles acabam trazendo um ar mais quente das áreas mais ao norte do Brasil. Isso também contribui para a elevação da temperatura. Então, além da presença do sol, né, da ausência de chuva, tem também a contribuição desses ventos que sopram de norte, trazendo um ar mais quente para estas áreas, tá? Então, sem dúvida, a expectativa é de onda de calor ainda para o decorrer dos próximos dias, não só no Rio de Janeiro, mas grande parte da região sudeste, Paraná também, o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, todas estas áreas aí com temperaturas bem elevadas nos próximos dias. E para o centro, para a região mais interior, mais central, a umidade relativa do ar, ela cai com muita facilidade durante as tardes, ficando aí facilmente abaixo dos 30%, isso é um valor que é prejudicial à saúde. Então a recomendação é se hidratar bastante e evitar exercícios físicos ao ar livre. Eu sei que aí no Rio de Janeiro é difícil com essa orla maravilhosa, mas tem que evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10 da manhã e 5 da tarde, mas especialmente no meio da tarde, que é quando a gente tem os menores índices de umidade relativa do ar, tá? E é bastante prejudicial. No Rio de Janeiro não é tão agravante essa situação, mais para o interior mesmo, do sudeste, em São Paulo, a capital paulista, né, a região mais central do Brasil, que essa umidade relativa cai com muita facilidade durante as tardes e isso é bastante prejudicial à saúde. No decorrer dessa semana, Maurício, eu falei para vocês que tem essa frente fria que avança agora, depois ela sai para o oceano e outro sistema se forma no sul do Brasil no final da semana. Essa que sai para o oceano, ela deve passar pela costa do sudeste, bem distante, tá, da costa do sudeste, mas ela chega a passar pela costa do sudeste, então de quinta para sexta-feira pode aumentar um pouquinho a nebulosidade ali na faixa leste de São Paulo, litoral norte, litoral sul ali do Rio de Janeiro, pode pegar também um aumentozinho aí de nebulosidade, quem sabe um aumento de umidade, uma leve e breve, eu diria que leve e bem breve refrescada aí de quinta para sexta-feira, depois volta o calor e, como eu falei, esse padrão de tempo seco e muito quente ainda vai permanecer na maior parte destas áreas, pelo menos até o meio da semana que vem.
A gente torce para que tudo se estabilize, né? Não só no Rio de Janeiro, não só no Sudeste, como no Sul do país, e que a chuva interrompa de alguma forma esse ciclo de tragédias que a gente vem acompanhando no Sul do país e essas ondas de calor que têm trazido muitos problemas aí para a saúde e para a vida no geral da nossa população. Desirê Brant, meteorologista, sócia executiva da NOAA, Motos, consultoria em meteorologia, consultoria em soluções de meteorologia para negócios, aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, fazendo um raio-x, né, sobre as razões que provocaram, né, o que motivou, o que provocou essa chuva intensa, né, e culminou nessa tragédia humanitária no Rio Grande do Sul. A gente continua acompanhando de perto todos os desdobramentos, os trabalhos de resgate, as buscas por parte das autoridades, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e o trabalho dos voluntários também. Desirê, muito obrigado pela sua participação, por explicar tintim por tintim aqui, detalhar tudo pra gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Até uma próxima oportunidade, Desirê.
Eu quem agradeço, foi um prazer falar com vocês e fico à disposição.
Um abraço, Desirê, até a próxima.
Um abraço, Tayana, até a próxima.
Nosso tempo tá acabando, Maurício, mas antes de trazer uma notícia aqui para quem nos ouve através do site da Sputnik Brasil, pode também acompanhar as notícias atualizadas sobre toda a situação lá no Rio Grande do Sul. E nesta segunda-feira, o governo federal anunciou a liberação antecipada de 580 milhões de reais em emendas parlamentares, isso para apoiar as ações emergenciais no Rio Grande do Sul, isso para 488 cidades. A maior parte desses recursos destinado aí à saúde pública gaúcha, justamente para ajudar de alguma forma o trabalho dos profissionais de saúde, do Corpo de Bombeiro, profissionais de segurança, enfim, ajudar nesse trabalho de acolhimento, de resgate de vítimas.
É importante destacar, né, que esse repasse, né, de emendas, né, que foram antecipadas para o estado do Rio Grande do Sul é resultado de um acordo de conversas que vem sendo aí negociadas, né, estabelecidas entre o governo federal e as presidências da Câmara, do Senado, do Tribunal de Contas da União, também do Supremo Tribunal Federal, os representantes dessas instituições nacionais, né, desses órgãos, né, desses poderes estiveram no último domingo, no último fim de semana, juntos em Porto Alegre, numa mesma comitiva, sobrevoaram as regiões afetadas pela chuva, se juntaram ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no sentido de tentar buscar uma solução, né? E há um grande empenho envolvendo esses poderes no sentido de tentar acelerar a liberação dessas verbas, né, e desburocratizar o acesso a elas. Uma espécie de flexibilização fiscal com novas regras em caráter emergencial para que não haja tantos meandros, né, tantas curvas, para que esse dinheiro chegue de maneira rápida, né, para que haja uma rapidez, uma velocidade maior para o repasse dessa verba e para a aplicação dessa verba, né, no sentido de liberar as estradas, fazer o escoamento dessas águas, levar ajuda humanitária a essa população menos favorecida que está sem o que comer, não tem o que vestir, está sem um teto, enfim, é uma solução emergencial que foi amarrada, estabelecida pelos poderes, todos juntos aí nesse momento de dificuldade, no sentido de trazer um pouco mais de dignidade e bem-estar para essa população que está tão desassistida, né, Thay?
É, depois do escoamento da água, tem mais trabalho pela frente,
muito,
né? Trabalho
muito.
De reconstrução, e até no início do episódio você falou da questão das rodovias, né? Das rodovias federais. O ministro dos Transportes, Renan Filho, já disse que será necessário pelo menos R$1 bilhão para poder reconstruir trechos dessas rodovias federais destruídas.
Caíram, né?
Exatamente.
Muitos barrancos deslizaram.
E aí o presidente Lula deve editar uma medida provisória para conceder esse crédito orçamentário extraordinário para ajudar também no trabalho de reconstrução. Agora, o trabalho de resgate e acolhimento das vítimas depois que a água escoar, vem aí o trabalho de reconstrução desses municípios destruídos pelas chuvas. Maurício, episódio de hoje ficando por aqui. A gente segue de olho na situação lá do Rio Grande do Sul, acompanhando, quem sabe trazendo até de novo aqui no Jabuticaba Sem Caroços, desdobramentos dessa maior tragédia climática já registrada no Rio Grande do Sul. O episódio de hoje do Jabuticaba Sem Caroço ficando por aqui.
Pois é, a gente volta com esse assunto a qualquer momento, em edição extraordinária, né? Enfim, a gente vai abordando esse assunto também lá no site da Sputnik Brasil. A gente também está fazendo essa cobertura sistemática em cima, de olho nos últimos acontecimentos, deixando você, ouvinte do Jabuticaba Sem Caroço, atualizado. A gente volta amanhã para falar sobre a glamourização do crime nas redes sociais. Vamos falar sobre os influencers do crime. Não perca nosso episódio. episódio amanhã aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica para ficar com bem formado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias, tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício, até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.